um registro concedido pelo Instituto de Propriedade Industrial, NPI, para determinar características de um território, do que ocorre ali no aspectos de produtos, de indicação, e tudo isso tem uma conotação de referência, não só nacional, mas também referência internacional. Porque a localização desse território, ele permite uma grande visibilidade para a região. O valor, inclusive, da terra agregado tem características de valorização. O valor agregado ao produto, a indicação geográfica, ela também tem uma atividade turística muito forte, ela potencializa a atividade turística, a autoestima de uma região, o próprio desenvolvimento regional integrado, porque você não pensa mais o município de forma isolada, você pensa um conjunto de municípios, você faz o planejamento territorial, a organização setorial da estrutura desse produto que é produzido, desde produção da matéria-prima, industrialização, as fases de uma cadeia produtiva. A qualidade do produto também melhora porque você precisa obedecer determinados processos, e cria um status de referência na produção desse produto. Basta nós verificarmos aqui no Rio Grande do Sul, o Vale dos Vinhedos, que tem um nome geográfico, e isso ele é muito conhecido, potencializa muito o vinho produzido na Serra Gaúcha e, ao mesmo tempo, foca muito na atividade turística. Quando nós temos a carne do Pampa no Rio Grande do Sul, temos uma série, o chocolate de Gramado, o doce de Pelotas, são 16 indicações geográficas no estado do Rio Grande do Sul, com a indicação da erva mate região de Machadinho. Então há todo um complemento de fortalecimento dessas regiões produtoras, que vai beneficiar a indústria, vai beneficiar o produtor e vai dar nome. É uma proteção. Há uma proteção ao produto, é uma proteção ao território. Então, a indicação geográfica, ela tem todo esse contexto e possibilita você se tornar um nome ultramente conhecido, além das fronteiras do país. Se nós analisarmos em termos de Brasil, aí o café do Cerrado Mineiro, o café do sul de Minas, cachaça de Salinas. Então, há grandes produtos conhecidos e eles se tornam ainda mais famosos, com maior notoriedade, quando estão inseridos dentro de um processo de indicação geográfica.
A gente vê que é um processo complexo, rigoroso, que não se conquista de uma hora para outra e tem aí uma tramitação exigente, podemos dizer. Como é que tramitou esse processo até que fosse certificado, então, com essa indicação geográfica, Evandro?
Nós tivemos desde 2011 uma conversa com o Ministério da Agricultura e recebemos a visita em vários polos ervateiros. Nos cinco polos ervateiros do estado do Rio Grande do Sul, eles fizeram a visitação em três. E no caso específico de Machadinho, da região de Machadinho, nós percebemos na época que a região não estava pronta para entrar dentro de um processo de indicação geográfica. E o tempo passou e passado aí 10 anos, porque agora em 2021 a região se sentiu, a própria Associação dos Produtores de Erva Mate se sentiu capaz de entrar dentro do processo e iniciamos então a tramitação. Ele é um processo lento, é um processo demorado, mas o que vale dizer é que é para sempre. É um processo que marca para a vida todo o desempenho e a visibilidade de uma região. E nesse processo, tivemos a participação e a liderança do Ministério da Agricultura, através da doutora Edna, que coordenou o processo, a participação direta da Associação dos Produtores de Erva Mate de Machadinho, a Promate, lideranças locais dos 10 municípios envolvidos, e também uma participação muito, muito grande da equipe técnica da Imater, Nós envolvemos aí cerca de 15 profissionais da Emater também trabalhando diretamente nesse processo. E conseguimos finalmente, aí, passado quatro anos de trabalho, a liberação pelo NPI. Ele é um processo muito lento de constituição, leva cerca de 2 anos para fazer a montagem do processo, e mais uns 2 anos aí que fica em análise no NPI, as comprovações, a documentação. Então ele é muito trabalhoso. Mas tem assim, à medida que ele é aprovado, que ocorre o consentimento e a liberação do registro, é um trabalho que fica para sempre. Então isso ele é permanente e por isso ele vale ser feito. Bem interessante registrar que Lagoa Vermelha, esses 10 municípios que participaram da indicação geográfica, e que todos eles no passado pertenceram ao território de Lagoa Vermelha, Lagoa Vermelha ela foi dividida em duas regiões, a sua caracterização, a região dos Campos, que é onde está a Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, André da Rocha, Caseiros, o território onde é apropriado para a criação de bovinos e moares. E essa era então a região aí do tropeirismo, que se desenvolveu toda essa questão voltada à pecuária. E do outro lado do território de Lagoa Vermelha, existia a chamada região das matas, que era a região onde existiam grandes florestas nativas, naturais, no passado, primitivamente, com uma presença muito grande da araucária e, no subbosque, muita erva mate. E a erva mate foi o produto que chamou a atenção para a colonização e foi o primeiro produto econômico de valor dessa região das matas. E a partir daí a erva mate ficou sendo conhecida, passou por 3 ciclos e agora nós acreditamos que estejamos aí no 4º ciclo, porque a indicação geográfica ela tem condição de transformar e de mudar o ciclo de uma determinada região. E caracterizando isso como um ponto fundamental de qualificação do produto, pois é a primeira indicação geográfica da erva mate do estado do Rio Grande do Sul. Então é também uma indicação geográfica pioneira em termos de erva mate gaúcha. Embora nós já tenhamos 2 indicações geográficas de erva mate, uma no estado do Paraná e outra no estado de Santa Catarina. Mas aqui no Rio Grande do Sul é a primeira indicação geográfica de uma região tradicional que se forjou desde 1912, quando ocorreu essa descoberta dos ervais na região, e a partir daí, então, passou por esses ciclos, chegando agora a um reconhecimento de grande expressão pelo fato da indicação geográfica região de Machadinho.
Ilvandro, conhecendo a tua vida profissional, a gente sabe que você já está há muito tempo vinculado à Emater, hoje também na condição de coordenador da Câmara Setorial da Erva Mate no estado do Rio Grande do Sul. Eu queria fazer uma retrospectiva do cultivo da erva mate aqui na nossa região, até porque você tem acompanhado muito. Sempre que eu lembro em erva mate, variedades, a cambona, quando começou a se projetar muito a erva mate, sempre foi através do teu trabalho. Como é que é a área plantada, a capacidade de produção e como isso foi ganhando notoriedade, espaço e conquistando esse título, Ivandro?
Pois olha, quando eu comecei a trabalhar na região de Machadinho, na Calmon, na cooperativa, em 1994, eu me deparei com essa riqueza que estava lá sendo cultivada pelos produtores de uma forma tradicional, mas havia um grande empecilho que era a falta de indústria. Eu lembro bem que quando eu fui para essa região, na época, a nossa região aí, ela era conhecida e chamada muito como Volta da Fome, um nome depressivo, porque nós não tínhamos a Ponte do Barracão, nós não tínhamos a 470. Então, era uma situação assim, muito difícil e complicada, com dificuldades para a industrialização de produtos, dificuldade de armazenagem dos produtos, dificuldade de escoamento. Era uma situação assim, bastante precária. E o trabalho focou muito na potencialidade da região. Nós acreditamos na potencialidade da região e a erva mate é, como eu disse, foi o produto pioneiro e não deixou de ser importante, embora tivesse ocorrido uma mudança na matriz produtiva. E se fortaleceu muito o trabalho em termos assim, do associativismo com a criação da Apromate. Trouxemos ali, a Apromate foi criada em 1994, a participação da Embrapa Florestas, que trouxe toda uma estrutura de pesquisa em erva mate para o município de Machadinho. E se começou a gerar tecnologia dentro da erva mate, pesquisa, até que nós, embora em 1970 o seu Dorinho, que é um produtor do município de Machadinho, tinha já encontrado a Cambona 4, a árvore feminina, a árvore masculina de Cambona 4, porque a sexologia na erva mate ela é em indivíduos separados, e havia implantado um erval com sementes dessa erveira, que posteriormente, quando nós entramos no processo de industrialização, comprovamos ser uma erva mate de bebida suave, que é a bebida de maior procura pelo consumidor, de maior demanda. E a Cambona 4 se transformou, daí um projeto de estudo em cima dela, e se transformou, e é hoje, ela é a primeira e a única cultivada de erva mate do estado do Rio Grande do Sul também. Então foi feito todo um trabalho de desenvolvimento de cultivares, pegarmos aí soja, milho, há uma imensidade de cultivares e variedades. No caso da erva mate, não, é bem restrito. Mas conseguimos, felizmente, fazer em cima da Cambona 4. E a Cambona 4 também reforçou muito a notoriedade da região. Hoje nós temos um parque industrial instalado na região de Machadinho, que tem um potencial de mercado muito grande, mercado interno, vende muita erva mate, e para o mercado externo mais ainda. Principalmente aí para o Uruguai, para a Síria, para a Turquia, para os Estados Unidos, para a Alemanha. Então todo esse produto ele é um produto que está sendo direcionado para além das fronteiras brasileiras. Esse parque industrial instalado, que foi ainda na nossa época, enquanto eu morava em Machadinho, entre 1994 e 2000, ele veio suprir aquela deficiência que nós tínhamos da industrialização da erva mate. Então esse parque ele continua sendo instalado, continua ativo, tivemos aí um problema de incêndio, mas já está resolvido, a indústria já se restabeleceu novamente, está em pé novamente, funcionando. E o próprio barbacoa, que é um modelo artesanal de erva mate, que era feito lá por 1920, 1930, foi construída uma indústria moderna que fabrica a erva mate no sistema artesanal e também tem obtido assim, grande sucesso mercadológico, participando em grandes feiras, vendendo produtos online. Então, um avanço muito grande nisso. A área de cultivo, ela cresceu, ela ampliou bastante a área de cultivo, mas, por incrível que pareça, toda essa região dos 10 municípios só consegue abastecer 30% da demanda da erva mate. O restante, 70% da erva mate que passa pela indústria do Parque Industrial de Machadinho e é exportado, vem de outras regiões e de outros estados, vem de Santa Catarina, vem do Paraná e das outras regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Então, se nós formos analisar a questão de produção, hoje a região só consegue produzir 30% da demanda de erva mate que passa pelo Parque Industrial de Machadinho, é vendido no Brasil e vendido também na exportação. Um outro ponto importante também correlacionado à erva mate é a questão da formação turística. Hoje o Machadinho Termas Resort Spa, ele tem um spa chamado Spa Ilex, que é o único spa também no mundo focado em erva mate, com banhos em imersão de erva mate, com cremes, com shampoos, com condicionadores, toda essa linha de cosméticos, toda a questão hidromateterapia, porque soma a água termal, os benefícios da água termal com os benefícios da erva mate. Há hoje já a produção de cachaça de erva mate na região de Machadinho, há a produção da cerveja de erva mate, a cerveja o chope de erva mate, e o próprio Termas ele tem um menu com diversificados pratos, ou seja, uma alta culinária com produtos à base de erva mate, desde bebidas, os sucos de erva mate, desde a doces, salgados, feitos com base em erva mate. Então, a região ela entrou num ciclo de valorização da sua identidade, da valorização daquele produto que é importante na região, tanto no ponto de vista histórico, no ponto de vista econômico e agora muito no ponto de vista turístico.
E a importância disso, a projeção, a gente às vezes não dimensiona, porque se pensa em erva mate, se lembra... A maioria das vezes no chimarrão, mas está indo muito além disso. O chimarrão, que é a primeira utilização da erva mate, a mais cultural que se tem, é uma entre tantas possibilidades. E aí entra essa questão cultural do tradicionalismo do Rio Grande do Sul, que é o chimarrão, que traz um peso com vários reflexos economicamente também, não é mesmo, Ivandro?
Perfeitamente. Então, ela tem uma repercussão econômica muito grande e pela própria diversidade de produtos que ela traz. Hoje, a região de Machadinho recebe, sim, muitas excursões para conhecimento técnico da erva mate. O próprio público que vem para as águas termais fazem visitação na indústria ervateira para ver como é que é o processo. Veja que a comunidade da região já se estruturou no ponto de vista turístico também. A festa, Festa Mate, que é a Festa Latino-Americana do Mate, Feira da Indústria, Comércio, Turismo e Agropecuária, é a festa oficial do município que leva o nome da erva mate. Existe também um evento religioso lá, jornada religiosa em honra a Frei Teófilo, que é um frei que praticamente construiu boa parte do município de Machadinho, em honra a Frei Teófilo, pela proteção das águas, né, já que a água lá é importante, não só pela presença do Rio Uruguai, da usina hidrelétrica Machadinho, mas pela água termal, pela proteção das águas e da erva mate. A erva mate hoje, ela é símbolo do município, é um dos três símbolos do município, que são a água, o Frei Teófilo e a erva mate. E também se transformou, esse evento se transformou em patrimônio cultural e material do turismo religioso de Machadinho. Então, aquilo que você comentou com relação ao chimarrão, ao tererê, ao chamate, que são bebidas tradicionais vindas da erva mate, ela extrapolou esse campo. Ela entrou num outro campo também, ampliado muito pela cultura, pelo apego, porque a erva mate ela é um apego, ela é uma tradição, é uma caracterização, principalmente para nós gaúchos, que também a erva mate é nosso símbolo como árvore, o chimarrão é a bebida símbolo dos gaúchos. E quando a gente fala em termos de receber os turistas, até há um estudo turístico para isso, que os dois principais chamadores de atenção de turistas que chegam ao Rio Grande do Sul são o churrasco e o chimarrão. E tanto que a própria logomarca da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul é uma cuia. Para ver o quanto isso ultrapassa do campo produtivo, lá da produção de mudas, da produção de sementes, da produção de folha, da produção industrial na indústria, ela passa a ser também, ter também um sentido muito emotivo e que contagia, sem dúvida alguma, pela própria lenda, pela tradição, pela história e por esse aspecto nosso que você comentou anteriormente, que é a importância dos CTGs e do tradicionalismo.
Com certeza. E o Vandro, é um assunto que rende, porque o assunto é interessante, é muito próximo, é muito nosso, mas eu quero agradecer a tua disponibilidade de ter estado conosco nessa manhã, e a gente aproveita para comemorar e para cumprimentá-lo pelo teu trabalho ao longo desse período de Emater focado e também destinando essa atenção para a erva mate. Obrigado, Vandro, um bom trabalho para você. Quando vir a Lagoa Vermelha, estamos aí de portas abertas para te receber aqui na rádio.
Perfeitamente, agradeço a oportunidade e um abraço a todos.
Muito bem, ouvintes, está aí a participação do Ilvandro Barreto de Melo, ele que é lagoense, hoje assistente técnico regional da Emater, engenheiro agrônomo regional de Passo Fundo, coordenador da Câmara Setorial da Erva Mate no estado do Rio Grande do Sul, conosco por aqui falando sobre a indicação geográfica da região de Machadinho para a questão da erva mate. 11h31, nós vamos para o intervalo. Em seguidinho a gente volta por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.